Esse é o podcast Aquele de 30. Eu sou Caio Fulgêncio e serei o seu guia nessa viagem maluca por assuntos que tiram o sono ou nem tanto. Semanalmente, acompanhado por amigos, vou trazer questões, reflexões, filosofias de mesa de bar. E você é o nosso convidado especial nessa jornada. Vem, puxa uma cadeira, abre uma cerveja. O podcast Aquele de 30 está no ar. Mais um episódio daquele de 30 no ar, episódio 42. E hoje eu tô um pouco de coração partido aqui, porque eu sabia que esse momento ia chegar. Eu não poderia, a gente já tá quase aí, já chegando no final dessa temporada. E eu não podia terminar essa temporada sem falar de quê? De fora, né? Eu tenho alguns para contar. Quanto mais eu escrevia e pensava no roteiro desse programa, mais eu lembrava de umas coisas. Inclusive, eu fiz caixinha no Instagram para saber. Eu fiz em cima da hora, mas teve resultado, teve resposta, então a gente vai ver isso hoje. E hoje o papo é sobre isso, é sobre rejeição, é sobre ser rejeitado, é sobre rejeitar também, porque a gente não tá, né, porque fica parecendo aqui que eu sou rejeitado, não sou nada. Não, eu também rejeitei, gente, aquele que tá orgulhoso porque rejeitou alguém na vida, né, pro ego ir lá para cima, mas é isso. E hoje eu tô fazendo mais uma dessas conexões que a gente tem aqui no podcast, nessa segunda temporada, com pessoas de lugares diferentes. Primeira convidada é jornalista. Ela já foi do Impresso, já foi da assessoria de imprensa, atualmente é editora do G1 lá no Acre. É intelectual, meu amor, super fã de Nietzsche, mas mantém ali o lado moleca dela, com vício em sorvete e pipoca. E quando não está enlouquecida escrevendo reportagens especiais que ganham prêmios em dinheiro, que poderiam ser em barra de ouro, porque era melhor, ela está assistindo todos os filmes indicados ao Oscar, que é outro nível. Ela viu todos. Todo ano ela faz maratona de Oscar. Eu não dou conta. Minha amiga Tássia Muniz, seja muito bem-vinda de volta ao Aquele de 30.
Ai, gente, que definição fofa. Já ficaria presa só nessa minha definição.
Eu investigo.
Muito obrigada, estou muito feliz em voltar aqui naquele de 30, né? Eu fiz bem lá no começo, eu gostei muito desse formato de interação, porque a gente acaba conhecendo outras pessoas também. Gostei muito e acho que é um tema assim, bastante engraçado, né? Quando você me falou, eu até falei, gente, mas eu namoro há 84 anos já, né? Aqui na memória, os fodas, mas eu acho que é uma coisa bem gostosa da gente lembrar e até a gente poder tratar isso com um certo bom humor, né? Os fodas que às vezes deixam nossa autoestima lá embaixo.
É muito sobre isso. E o segundo convidado também é jornalista, já trabalhou em revista, em site de notícias, já foi analista de mídias sociais, atualmente é redator do site Cidade Conecta, além de assinar reportagens do Papel Pop e produzir conteúdo na plataforma Lista Preta. Sim, eu faço essa pesquisa, eu gasto tempo pesquisando a vida dos meus convidados. Tudo isso, meu amor, enquanto ele exibe o seu tanquinho no Instagram, o que me faz ter vontade de deitar nesse chão agora e pagar abdominais. É isso que eu sou, essa pessoa, que olha o tanquinho dos outros e fica com vontade de fazer abdominal. Jader Teófilo, seja bem-vindo àquele de 30.
Obrigado, tô chocado. Gente, que pesquisa. Meu Deus, tô chocado. Mas tô fiquei feliz com o convite.
Eu quero saber, a primeira pergunta... Se vocês, assim, tudo bem, a Tássia tá, né, casadíssima, faz 75 anos já. Eu quero saber, assim, vocês são pessoas que na vida vocês já deram mais fora do que receberam ou receberam mais do que deram?
Eu tô tentando lembrar aqui, mas eu acredito que foi um equilíbrio. Mas eu ainda dei mais do que tomei, porque eu era muito, eu tinha muito medo de relacionamento, na verdade. Então, assim, quando eu saía, enquanto a galera saía atrás de paquerar, de ficar, zoação, né? Aquele bem jovem.
Azaração.
O clima de azaração.
Exatamente. Eu meio que saía mesmo pra curtir. E a minha visão de relacionamento, a me prender alguém, ou até ficar, era assim, ah, eu vou perder minha liberdade, Eu era muito nova, né, gente? Então a gente tem esses medos, né? E eu ainda sou geminiana, pra terminar de completar, eu jogo a culpa no signo, sim.
Ai, eu super, né? Minha vida toda.
Então eu sempre fui assim, muito independente, tinha medo. Então eu acredito que eu acabei na vida dando mais fora do que tomei.
Eu nunca levei fora. Então...
É, meu amor, é isso, belíssimo, né?
Meu sonho. Não, mas eu também acho que eu dei mais do que levei. Porque na verdade, se fora assim, de baladinha, de festinha, não tive muito, não, porque eu não sou muito de sair. Aí não aconteceu muito, não. Mas é mais uma coisinha, um flertezinho tá ali no Instagram e aí já dá um cortezinho. Mas eu acho que eu dei mais.
Eu tenho umas noias, assim, porque eu acho que o fora de balada é fácil, né? Assim, de você... Ah, gente, vida que segue, a gente vai atrás de outra pessoa. Mas eu acho que quando o mundo mudou e tudo ficou muito pela internet, eu não sei, eu fico mais constrangido de, por exemplo, flertar na internet e receber um fora de uma pessoa desconhecida, né? Uma coisa é quando a pessoa já responde um story com foguinho, aí a gente já sabe que tá ali, que o jogo já, entendeu? Já tá rolando. Mas essa coisa de ir lá, né, tipo, antes da internet, eu já não tinha coragem. Com a internet, então, eu não sei se rola um medo justamente da rejeição. Eu acho que sim, acho que rola o medo da pessoa meio que meio, não tô nem aí.
Você tem mais medo pela internet?
Eu sou um freira.
Quando eu comecei meu namoro, não tinha tanto esse boom da internet, da paquera, né? Aquela bem senhorinha pela internet. Mas eu tinha uma visão que, para algumas pessoas, pode ser também jeito, né? O teu jeito. Fosse mais fácil pela internet você flertar ali, né? Porque é tudo bem mais fácil, né? Porque antigamente você tinha que sair, tinha que ter contato. Por mais que uma coisa começasse ali, agora os novinhos não vão entender, mas começasse ali no Mirk. No MSN, ele ia pro real, né? Mas hoje é tudo muito assim, virtual. Então, eu não sei. Na minha concepção, talvez desse mais coragem. Mas vendo por esse teu lado aí, que mesmo sendo virtual, esse lance da rejeição é uma coisa muito forte na gente, porque todos nós temos, né? Esse medo. Realmente faz sentido, porque é uma coisa que tá ali todo tempo, mas você fica, será que eu... Né? Como é que vai ser? Não tem como você prever como é que vai ser a reação da pessoa.
Eu tenho um lance que é o seguinte, se for completamente do zero, eu tenho dificuldade, é isso que eu tô falando, eu não sei se ficou claro. Dá uma curtida, sabe aquela coisa de dar uma curtida numa foto e a pessoa retribui a curtida? Eu acho que dá pra desenrolar, entendeu? Responde um story, vai um negócio, eu dou conta. Mas completamente do zero, tipo assim, sei lá, segui você, estou interessado no seu corpo nu com polenta. Eu não, sabe, assim, eu não sei de cara e puxar uma conversa. Eu já chegaram em mim algumas vezes e eu acho super corajoso, porque se eu não tiver... Eu sou aquela pessoa que joga ali, ó. Se não surtiu efeito, a gente toca o barco e finge que não aconteceu. Finge que nem... Foi só uma curtida. Eu digo pra mim mesmo que eu não tava interessado. Foi só uma curtida. Curti ali sem querer. E é meio foda, né? Porque você... Porque a gente meio que... É um novo mundo, de novos códigos. O Jader, como que é o teu flerte na internet? Como que funciona esse negócio? Você chega lá na pessoa? Você tá solteiro? Nem perguntei, né?
Tô.
Aquele uma lágrima escorrendo.
É.
Porque não sai, tu.
Música triste. Não, eu já chego um bom dia com um nude.
Ai. E aí...
Adoro.
É sobre isso.
Não, brincadeira, mas eu não tenho problema com coisa, não. Assim, eu acho que pode ir do zero, do foguinho. Eu vi ali, eu gostei, eu vou. Não tô nem aí, não.
O não já tem, vai atrás ali.
Da humilhação.
Novo, né?
Da humilhação é ótimo.
Da humilhação.
E como que era? A Tassa falou quando era mais nova, antes do namoro e tal. Como que era você na adolescência, Jader? Tipo, você era da turma que namorava ou você era da turma, tipo, o Caio, que não fazia nada? Eu sinto que eu vivi o meu colegial e não vivi o meu colegial, entendeu? Eu sinto que eu passei por ele e não aconteceu nada. Porque eu não tenho história pra contar, assim, história de verdade. Tem uma ou outra, assim, mas eu não... Sei lá, não tinha um... Não peguei ninguém na escola. Não peguei ninguém no colegial, gente. Que vida é essa, sabe?
Não, eu tive até o primeiro ano eu fui tímido, mas segundo e terceiro eu já tava bem, eu já tava ali no jogo. Eu já tive, eu vivi meu ensino médio, não tive problema não.
Ai, eu não vivi nada. E tu, você, Tássia, você era namorada? A Tássia é tão nerd que eu fico até constrangido de perguntar, tem cara de que só lia livros, aquela estudava Nietzsche.
Não. Gente, e eu como engano, né? Porque eu era muito atentada na escola, muito, de jogar até bomba no colégio e pegar a suspensão.
Que isso?
É, te juro. E assim, como eu gostava muito de conversar e arteira, eu estudava muito, mas em casa, porque na escola era lugar de conversar pra mim. Então eu chegava com o assunto, dominando o assunto, sentado na minha mesinha, todos os meus boletins na época vinham com a observação conversar menos. E minha mãe, tá, o que tu tanto conversa na escola? Quero saber o que tu tanto tem pra falar.
Maravilha.
É um espírito jornalista, né, gente?
É isso, entendeu? Ganho dinheiro como hoje em dia, né? Como que eu pago minhas contas, mãe? E agora, o que a senhora tem a dizer sobre isso?
Cadê tua voz, Miriam? Mas enfim, eu participei muito do meu ensino médio, eu gostava mesmo de participar de jornalzinho da escola, fazer aquela confusão, era meio, eu ficava ali no meio termo, meio bagunceira, meio CDF, mas aprontei demais, mas eu sempre, em questão de namoro, e aí eu vou jogar pro signo de novo, todo mundo diz que geminiano é assim, né, que enjoa e tal, gente, mas eu era muito emocionada, foi meu apaixonado por ti. Se eu me apaixonasse por ti, eu escrevia carta, gente, eu era dessa, eu era, bastava um olhar
e já tava a vida toda criada, a vida a dois
já, então assim, eu sofria muito por amores platônicos, muitas das vezes
sozinha.
Exatamente, mas eu tinha muito isso de ser muito emocionada, como dizem hoje em dia, eu criava expectativas na minha cabeça. E eu agiscuía, às vezes.
Eu tô aqui em silêncio já, porque eu sou assim até hoje.
Pelo incrível que pareça, apesar de eu fugia de relacionamento, mas eu gostava muito do flertar. Eu achava muito legal você ficar conversando horas e horas com a pessoa, né? Mas eu cheguei a ficar com algumas pessoas, claro, e assim, a gente ficava naquele... Mas eu gostava mesmo era do flerte, de ficar, sabe, conversando e tal. Eu adorava essa parte da conquista mesmo, de você conhecer o outro. Mas era muito emocionado, é muito engraçado. Quando eu lembro de algumas coisas, eu digo, gente, meu Deus. É assim...
Eu tinha mania de... Eu via... Ai, não me orgulho, gente. É bom que esse episódio não vai ter não me orgulho, que eu vou contar vários. Eu lembro que eu assistia, teve uma fase do colegial que eu assisti Smallville. Uhum. E eu adorava aquela atmosfera, sabe, assim, de escola americana. E eu criava na minha cabeça a narrativa, entendeu? Tipo, de que era. Então, assim, eu gostava de uma pessoa, mas essa pessoa gostava de outra pessoa. E eu achava, nossa, muito parecido, gente. Eu tô muito no Smallville, sabe? Assim, muito... muito série americana, gente. Eu era muito essa pessoa, criava muita coisa.
E você meio que escutava uma música, tipo Beyoncé ou Rihanna, e você se sentia em alguma cena do que você criou na sua cabeça.
Nossa.
Chegando triunfante e o seu crush de boca aberta, vendo tudo aquilo que perdeu.
Só funciona na nossa cabeça.
Eu até hoje. Nossa.
Pelo amor de Deus.
Vou jogar pro signo também.
Qual que é o seu, Jander?
Canceriano.
Não. Canceriano? Ah, é por isso que rolou a lágrima quando eu perguntei se estava namorando, né?
Canceriano com ascendente em gêmeos.
Eu já falei várias vezes aqui no podcast sobre o meu signo, né? Eu culpo muito, muito, mas nossa, tudo que acontece na minha vida, eu digo que é culpa de Libra. Eu, você acha? É, enfim, já perguntei se vocês tinham facilidade de paquera. Eu queria saber como que vocês lidavam com o fora que vocês já receberam, assim, tipo... Vamos deixar claro, eu tô falando do fora que ali você já tá conversando, por exemplo, com alguém, né? Não é o fora de um desconhecido do Instagram, assim, sabe? Às vezes é um fora que você já tava meio que ficando com a pessoa e a pessoa não quis mais. Vocês fazem a linha da sofridinha, assim, um pouquinho, assim... O Jader é canceriano, eu vou quase que já responder, né? Dá a sofridinha ou vocês já fazem a linha, tipo assim, meu, troco por outros, vamos seguir e tocar o barco.
Nossa, eu não faço a sofridinha não, eu faço a sofrida real. Meu Deus, recentemente eu fiz a sofrida sim. que eu me enlouqueci de mandar mensagem pros meus amigos 3 horas da manhã. Vocês já viram a série dos Homens São de Marte com a Mônica Martelli?
Sim.
A série, o filme não.
Ah, não, vi o filme, a série eu ainda não vi.
Mas serve também, sou eu. De ir no Instagram, tirar print, e aí no outro, stalkear, e ver onde é que a pessoa tá. Esse sou eu. E
sofrendo, eu amo.
Compartilhando com todo mundo, e falando, meu Deus, não vou aguentar, eu vou morrer. Esse sou eu.
Cara, eu dava uma sofrida boa também. Sofri muito, eu tenho uma história, acho que até o Caio conhece, que eu fiquei sofrendo por anos. Óbvio que isso me impediu de eu ficar com outras pessoas, mas, gente, eu sofri, assim, alguns anos por uma pessoa que não me queria.
Quem nunca?
Né, gente, a gente nasce, cresce, se envolve com embuste, se der sorte, acha alguém legal e morre. Mas, e eu sofri bastante, e tipo assim, ó, como eu falo pra vocês, gente, quando eu falo que eu sou emocionada, eu já vou entrar aqui, que eu tenho uma história ótima.
Vamos.
Nesse meio período que eu estava sofrendo por esta dita pessoa, veio um cara de fora, que mora aqui, mas na época ele estudava fora, e deu que a gente se conheceu na rede social e se conheceu pessoalmente aqui, quando ele esteve de férias e depois ele vinha morar aqui. Foi um lance assim meio louco. E aí a gente se encontrou, ficou e continuou conversando, e ele prometendo, né, olha, eu vou vir morar aqui, a gente vai namorar, e claro, quem que ficou emocionada? Eu mesma, tá, essa menina. Já falei assim, gente, já tá tudo certo, aí já pensei do que eu gostava, isso aí é passado, aí tá tudo certo. Gente, do nada, esse cara veio, eu acho que depois ele voltou, a gente continuou ficando, do nada esse homem sumiu. Ele saiu na época, atenção, era Orkut, né? Então eu não encontrava mais ele no Orkut. Ele não me respondia no MSN, acho que ele tinha me bloqueado.
Meu Deus.
Eu cheguei ao ponto, olha só, gente. Ao ponto. Por favor, Caio, qualquer coisa, se ficar muito brilhante, tu corta. Mas eu mandei um e-mail, gente, tentando entender. Eu mandei textão por e-mail, tentando entender o que, é que tinha acontecido.
Ele respondeu.
Não! Foi muito humilhante. Eu peguei e falei assim, gente, uma vergonha. Eu já tô sendo humilhada pelo outro, gente. Vou tentar esquecer o outro. Sou humilhada pela segunda pessoa. A dignidade tá no bicho. E aí ficou nisso. E eu sei que ele acabou vindo morar aqui. Só que com o tempo, depois eu encontrei ele. Eu já tava namorando com o Paulo e tal. Já tinha passado alguns anos, acho que uns 2 anos. E a gente se encontrou e ficou, sabe, uma torta de climão? Porque assim, eu não sabia se eu falava, eu não sabia se eu cumprimentava. E assim,
um ghost de 7 anos, né?
Eu fiquei assim, meio em choque, mas não de sentir nada. Eu já tava namorando. Mas eu fiquei assim, gente, será que eu tenho que cumprimentar? Será que aquilo aconteceu, foi um surto que eu tive? E assim, eu nunca soube, na real, o que que aconteceu. Porque, tipo,
esse é o pior fora, né?
Exatamente, porque, tipo assim, como é que a pessoa tá ficando contigo, tá dizendo que vai vir, vai namorar, vai te assumir? Uhum. De nada, a pessoa some e te apaga e não te dá uma justificativa, porque eu acho que, assim, tem o fora que você dá, que nem o Caio falou, que é alguém que você mal conhece, o fora de internet, por exemplo. E tudo bem, mas você tem uma conversa, você fica com a pessoa, tem promessas envolvidas.
Ele me prometeu, você me prometeu. Então, aí é que eu vou entrar nesse negócio agora, tá? Eu sou libriano, né? Eu vou botar a culpa no signo, gente, me perdoa. Eu fiz isso durante muitas vezes, assim. Mas não era por maldade. Era aquele, né? Pra tanto se justificar, meu Deus. Eu sempre, o libriano, ele tem dificuldade, mentira, isso é problema de caráter, dificuldade de olhar no olho e dizer que não quer mais, sabe? Esse momento de causar esse desconforto no ambiente, isso é um negócio que eu sempre tive dificuldade de bancar. Hoje em dia, 31 anos na cara, né, amor? Já padeci aí muita coisa, então hoje em dia eu sou mais tranquilo de falar. Eu vim entender o que era um ghost de fato, com um menino que eu fiquei aqui, nessa cidade, que, assim,
senti um tom de amargura.
Eu já senti o tom de voz, né? O tom de voz do ódio. É, esse foi um menino que eu tive raiva, porque foi assim, a gente, eu até contei isso aqui no começo do podcast, a gente ficou, e daí a gente, sei lá, se encontrou no final de semana, aí ficou junto, foi super massa, conversa super boa, sexo super bom, aí beleza, semana, final de semana seguinte, a gente ficou de novo, mesma coisa, assim, tomou um vinho, ele cozinhou, não sei o quê, a gente, sabe assim, e eu não tenho problema, eu não fico emocionado, hoje em dia não mais, né? Eu não fico emocionado de achar que, nossa, esse daí é o meu namorado, não, não é, mas eu sou muito do rolê do casual com afeto, que é o casual de, vamos, pode ser só uma vez, mas vem na minha casa, não vem com hora marcada, a gente não vai marcar só sexo, porque eu não funciono desse jeito. E daí a gente conversa, a gente troca uma ideia, transa, conversa mais, pode ir embora, a gente nunca vai se ver? Pode, super, tranquilo, tá de boa, não vou atrás de você, tá sucesso. Mas nesse caso, o que acontece? Ele saiu da minha casa de boa, gente, tava tudo perfeito, ele foi embora e esse menino desapareceu. Desapareceu. E eu lembro que foi a mesma coisa, só que eu não mandei e-mail, né? Eu mandei o WhatsApp. Eu falei, tá tudo bem? Tipo, sabe? Porque a pessoa não falou nunca mais, assim, dia seguinte, 3 dias, 4 dias. Eu falei, gente, mas o que que tá acontecendo? Porque a gente meio que trocava a mensagem de vez em quando. E ele não respondeu, que é isso que eu fiquei puto, assim. Ele não disse nada. Ele nem me... O meu ghost era o seguinte, eu ia desaparecendo, entendeu? Não que isso seja melhor, mas eu não parava de responder ninguém, assim, do nada. E, tipo, foda-se.
Até que a pessoa não lembre mais o teu rosto.
É isso, exatamente. E esse menino simplesmente deixou minha conversa lá e nunca mais falou. E ele é um menino que eu tenho raiva até hoje.
Eu já sumi total.
Já nossa, Jade. Nossa, obrigado. Aquele, né? Basicamente o menino daqui.
Agora é uma curiosidade mesmo, mas assim, o porquê sumir, eu não sei se é porque eu sou emocionada, mas o porquê sumir sem uma explicação, tipo, ah, ó, não quero. Por que que somes? Por que tu somes?
Eu sumi, eu achei que foi só ali, sabe? Não foi uma coisa, tipo assim, não era uma... Igual o Caio, que tava ali no final de semana, não sei o quê, tal. Não, foi ali.
Tipo uma transa, assim, né? Um encontro, um date aquele, pra não ficar tão uma transa, né?
É. Ou foi um final de semana, beleza, legal, mas seguiu a vida, entendeu?
Tá, mas minha dúvida é assim, meio que tacitamente, aquela usando, né? Tacitamente, existe esse acordo meio que oculto nesse teu caso, né? Por exemplo... Da outra parte, houve esse entendimento, era meio que uma coisa que não foi falado, mas estava todo mundo na mesma vibe? Essa é a minha dúvida. Porque, tipo...
E a outra pessoa era que nem a Tasta e eu que mandou um e-mail.
Aí mandou um WhatsApp e eu fingi que não vi.
Socorro! Mas tudo bem, vai. Espero que você não faça mais isso.
Isso aconteceu comigo depois. Depois foi outro dia. E foi horrível.
Não, tudo bem.
Ah, entendi.
Foi muito ruim.
Ninguém tá te julgando, não. Tá
não,
tudo
que é isso.
Não, eu entendi o quanto isso é ruim, assim.
Sim. Aconteceu
recentemente. Eu fiquei, gente, como assim? E aí eu mandei mensagem no Instagram, eu mandei mensagem no WhatsApp. Eu fui procurar stalkear o Twitter. E a pessoa não me respondia e ficava vendo todos os meus stories. Que e não me respondia, não falava comigo. Eu fiquei, nossa, eu fiquei com muito... Eu fiquei mal, na verdade. Eu não fiquei com raiva, não. Eu fiquei triste, sabe?
Com esse menino que eu tô contando pra vocês, eu passei muito tempo muito inseguro. Porque, tipo assim, meu, o cara saiu da minha... Levantou da minha cama, vestiu a roupa dele, foi embora e nunca mais falou comigo. O que que aconteceu, gente? Eu super gostei da transa. O que que eu fiz de errado, sabe? É a primeira coisa que me passou na cabeça.
É. E aí fica repassando um monte de vezes tudo que aconteceu.
Hoje em dia eu não sei como tá, porque realmente eu namoro há muito tempo, eu namoro, vou fazer 11 anos de namoro, então a gente pensa que não é que eu seja velho, que eu me ache velho, mas mudou muito a forma de você mesmo. Se relacionar com as pessoas, né? Por exemplo, antes de eu namorar não tinha aplicativo de namoro como tem hoje, são coisas que mudam muito rápido. E a minha dúvida, até quando eu converso com meus amigos mesmo, que são solteiros hoje, é justamente se nesse caso... De sumir, porque existe coisas casuais, né? E se existe, por exemplo, no caso do Jader, né? Que ele foi lá, ficou, não sei o quê, não tinha uma conversa, não tinha uma história, digamos assim, como no caso do Caio, ou igual a minha. E os dois sumir e tudo bem, meio que é, sabe, que é, ah, é assim mesmo, e que as duas partes, ok, estão para ali, que já foi meio que entendido entre os dois. Com essa rapidez, a impressão que a gente tem é que realmente como diria agora, vou entrar num que o Caio é fã, como diria Bauman, é tudo muito rápido, tudo muito líquido, tudo muito, ah, eu preciso estar aqui, ah, eu fiquei com esse, não deu certo, eu vou para outro. Então, assim, hoje em dia, eu ainda prezo, quando eu escuto as histórias, né, de gente que ainda fica magoada com isso, do você ser sincero, porque eu sempre tive esse pensamento de que se você não quer, ok, se você quer, ok, se você quer cachorrada, vamos só ficar de vez em quando, ok também, ou se é uma coisa aberta, ok também, mas eu não sei se esse lance de sumir, dessa modinha de ir sumindo, não que a gente nunca tenha feito, a gente também, a gente se inclui nisso, é uma coisa, assim, saudável para os dois, entendeu? Se não seria mais legal um jogo aberto, assim, é uma reflexão que eu faço.
Eu sei que essa é uma questão que muita gente fala, assim, eu botei uma caixinha no Instagram faz pouquíssimo tempo, e algumas pessoas responderam, outra libriana falou que eu não dou fora, eu desapareço, olha aí, tá, é a prova de que a culpa é do meu signo, e teve um menino que falou isso, ele disse assim, acho que o pior fora é o fora velado, quando nem você sabe se acabou de levar um fora ou não. Em resumo, fica o desconforto em não ter certeza se foi ou não fora e a vergonha em perguntar. Eu acho que é isso, assim. O negócio do ghosting, ele é problemático porque coloca quem recebe o ghosting nessa posição mesmo, né? Que você não sabe se você pergunta, se vai ser muito ridículo perguntar. E eu acho que o pior de tudo é, nesse caso, quando a gente pergunta, e os três têm esse momento para contar, que é quando você pergunta e não tem resposta, assim. Porra, que merda, assim. Porque você fica muito no escuro. Tipo assim, no meu caso, né? Quando ele não respondeu no dia seguinte, até o dia 24 horas depois, eu sabia que não ia rolar nada. Mas a mente não tem como. Você não sabe, a insegurança. Se qualquer pessoa que já pisou, botou o pé ali na baixa autoestima, vai entrar num rolê bizarro, porque eu entrei num rolê bizarro, eu passei dias refletindo sobre isso e pensando, meu sexo deve ser terrível, porque a gente não, sabe, ninguém fez juras de amor eterno, então foi só sexo, e meu sexo deve ser uma merda. E eu sempre achei que eu sou ruim de cama, né? Eu já falei isso aqui no podcast, eu não tenho nenhum constrangimento de dizer. E tô ficando velho, 31 anos, velho, ruim de cama, quer dizer, não tem mais, daqui a pouco não tem mais solução, né? Não consigo mais. E eu passei semanas pilhado, porque apesar de eu morar numa cidade minúscula, eu nunca tinha encontrado esse menino, nem antes da gente ficar, que ele foi de aplicativo, nem depois, né, que aconteceu. Então, eu, na minha cabeça, eu quase criei a narrativa, falei, ah, deve ter morrido, né? Eu acho, tudo bem, né? Morreu, não vai me responder mesmo, tá tudo bem.
Não, na minha história, eu tive um prego, tinha olha só, vou sumir. Tipo assim, eu mandei mensagem, aí respondeu, aí eu mandei outra e parou. Tipo assim, foi no mesmo minuto e aí parou de responder. E eu lá esperando, Chegou no outro dia de manhã, nada. Aí eu falei, vou esperar até dar meio-dia. Chegou meio-dia, nada. Aí eu falei, vou mandar outra. Mandei, aí respondeu uma coisinha meio seca. Aí respondi de volta, não respondeu. Aí tô esperando até hoje.
Tô esperando até hoje, é ótimo.
A gente fica atrás de desculpa de porque a gente fica, né? A galera fala que a gente hoje é muito imediatista, né? Com o lance do WhatsApp. Então você fica, ah, não respondeu agora porque, sei lá, tá ocupado, né? Então, assim, acho que cria uma ansiedade maior. Gente, eu tinha uma desculpa ótima. Como eu morava em Cruzeiro, quando eu não queria mais, dizer que ia pra voltar para Cruzeiro. Dizer, vai, não vai dar certo, não, vou voltar
para Ai, vou
Cruzeiro.
mudar de cidade.
Aí a pessoa, ah, mas você vai quando? Eu, ah, daqui uns meses, gente. Já aconteceu de eu encontrar a mesma pessoa que eu falei que ia embora assim, no supermercado. A pessoa, tu não ia embora. Eu digo, pois é, me deu errado.
Pois é, não fui.
Mas, hein, deixa eu perguntar para vocês. Já teve algum momento que vocês disseram na cara que não queriam?
Eu já.
E foi tranquilo, amiga?
Foi, porque.
Mas, nossa, que coração, hein?
Mas assim, gente, é porque. Tu sabe, Caio, como eu sou. Quando a pessoa me perguntar a opinião, eu falo, tu
Sei de
quer
nada, não sei de nada aquele, né, que tá chateado.
Pô, eu pergunto logo, quer saber mesmo? Então, já aconteceu de eu falar na cara dura mesmo que não ia rolar, de gente que tava criando expectativa mesmo. achar que ia rolar alguma coisa, ou eu, cara, não vai rolar, não tem química mesmo. E já chegou, eu já fui assim, num ponto que, né, nessa época eu tava sofrendo por essa pessoa, eu sofria, né, gente, mas a boquinha não parava, né? Então, fiquei, nesse meio tempo, fiquei com um menino também, e era, a gente só ficava, não era nada, ah, a gente vai namorar, né? Só ficava de boa, a gente era muito amigo. E aí, é, a gente sempre tem umas vergonhas pra, quando a gente sofre por amor, a gente bebe, chora, né? Fica no fundo do poço, cava um pouquinho ele. E aí, uma vez, é, eu tava sofrendo por essa pessoa, e esse meu amigo que eu ficava chegou, e ele achou que eu tava chorando porque eu queria namorar com ele. Sei lá, que a gente tava ficando e que do nada eu decidi me apaixonar.
É a autoestima do homem hétero, né?
É, e hétero top, tá? Na época, não me julguem
mais. Então é isso, que é o homem que acha que ele tem autoestima boa.
Não, o homem gay tá assim.
O homem gay também?
Ah, por favor, e... Nossa Senhora.
Gente, eu tô me sentindo sem grupo. Eu tô sem grupo. Tô perdido, tô sem grupo.
Mas, e, tipo, ele chegou na cara do meu e sabe, se explicando, olha, tu sabe que a gente é só ficar, que a gente não vai namorar, entrou numa onda que ele criou na cabeça dele. E eu já com um nível de sinceridade um pouco alto, aí você põe a bebida e eu, cara, na boa, eu só fico contigo, eu gosto de outra pessoa. Então, a gente teve um sincerão. Depois ele não quis mais ficar comigo também. Nem
claro,
gente.
Ficou chateado, né, gente? Chateado. Rejeitado, coitado. Pobre não, homem hétero.
Mas com certeza feriu o ego, né? Então foi, né, pior do que qualquer outra coisa. Mas eu sempre fui muito clara. É o que eu tô te falando. Nessa questão, eu gostava de flertar, de ter essa conquista, mas eu nunca gostei de joguinhos. De tipo, ah, vou me esconder aqui, não vou responder, vou sentir falta. Não, se eu queria, eu conversava mesmo, eu dava sinais de que eu queria. E se eu não queria, a maioria das vezes eu sempre fui muito sincera, de falar, ah, não vai rolar, não quero. É, às vezes, era uma pessoa muito legal que eu tinha medo de magoar, eu jogava essa que eu ia embora. Eu sempre tive muita facilidade de ter essa questão muito, essas coisas muito claras. Eu nunca fui da turma de gostar de joguinhos.
E você, Jade, fala na cara ou...
É, eu tentei pensar aqui, mas eu lembro de uma situação que foi bem chata. Mas aí era um quase relacionamento, né? Era um não relacionamento.
Você disse que não queria e...
É, foi muito... Nossa, foi péssimo. Eu me senti péssimo falando isso.
Então, é o que eu sinto.
É, parece que tem uma culpa, né? Uma coisa meio estranha. Não sei.
E é bizarro, porque tipo, parece que você é obrigado, né? A tá muito dentro do rolê. E eu sinto exatamente essa pressão.
Mas e aí, você fala?
Hoje em dia, eu sou mais claro. Mas eu tenho dificuldade em que palavras usar, né? Mas eu tipo... Eu não sei se eu falo, gente. Mas assim, eu deixo mais claro do que eu deixava antigamente, assim. Então... Se a pessoa me chama para sair pela segunda vez e eu não quero, eu digo que não vai dar para sair, assim. Mas, assim, eu respondo se a pessoa me perguntar, né? Eu não vou, tipo, sei lá, tive um date com um menino. E daí ele saiu daqui e daí depois ele me mandou mensagem me chamando para sair. E eu disse que não, que tipo, não vai dar e tal. E é isso, assim, o meu desconforto é que já era pra dar pra entender, mas daí, tipo, ele insistiu, entendeu? Eu tenho problema com gente insistente. E eu sempre fico em dúvida, por exemplo, se fala muito em responsabilidade afetiva, né, nesse âmbito. Ah, é, tipo, falar é você ser responsável ali, né, não querer fazer com os outros o que você não quer que façam com você... Mas eu tenho muito essa nóia e eu sempre, toda vez que eu falo disso, eu fico gaguejando porque rola um lance de ser cancelado nesse tempo de responsabilidade afetiva, não sei o quê, de cuidar de todo mundo. Mano, eu sou completamente contrário de qualquer tipo de relacionamento você dizer pra pessoa que você não quer. Obviamente, se ela perguntar, você não vai enganar. Mas tipo assim, porra, fiquei com o menino uma vez, já sou obrigado a ter essa conversa com ele, sabe? Vou ser cancelado? Talvez. Mas é isso, gente. Eu tenho responsabilidade afetiva, sim. Se a gente tá conversando e a gente tá, tipo, mó papo, porra, pode até nunca ter se encontrado, mas a gente já tá se falando, sei lá, 2 semanas. Eu não vou sumir, desaparecer da sua vida e parar de responder e, tipo, foda-se, você vai ficar achando que eu morri. Não vou, entendeu? Se rolar de não dar certo, eu vou ser claro. Mas eu preciso me sentir com algum tipo de conexão pra eu levar esse peso de ter responsabilidade afetiva sobre mim e sobre você. Ah, me respeita, vai cuidar do seu emocional.
É, eu acho que é o que a gente tava falando, tu tava falando com o Jader, da questão dos acordos mesmo que não sejam falados, né? Que, obviamente, você sabe qual a vibe que você tá se metendo ali. E os que eu falei, assim, também na cara que eu não queria, que não ia dar certo, eram histórias. Mas eu, por exemplo, antes de... É tudo um processo e a gente passa por vários processos. E a gente é muito imaturo quando a gente é novo. Então, a gente tem medo, realmente. Então, teve um cara que eu fiquei algumas vezes. Eu ficava, mas não era uma vibe. Mas eu me obrigava a ficar. Porque eu tinha medo do que as pessoas iam falar. Porque ele era um cara muito legal. Então, meus amigos gostavam. Os amigos dele eram uma turma grande também. Eu ficava, pô, vou dar fora no cara. Então, e eu era nova. Então, você fica pensando nisso tudo. Ah, vou ficar achando, sei lá, cara legal. É porque não rolou química mesmo. O cara era super legal até hoje. Quando eu vejo ele, um cara bacanérrimo mesmo. Mas não deu a liga e acontece. Não é que a pessoa seja ruim. É porque realmente não deu ali. E aí... eu acho que essa questão da responsabilidade afetiva também precisa ser debatido, mas como tu falou, não é qualquer relação que você tem que ser automaticamente responsável, porque tem gente que cria expectativa também sozinha, gente.
É isso.
Né? Porque você tá ali e tal, e a gente cria expectativa, a gente acabou de falar que a gente criava.
Eu crio todas, mas eu não tô lá todo dia insistindo pro Jader. Vem, e aí, Jader? E aí, Jader? Eu vou pra sua casa, eu fico olhando seu edital, você pode... Aquele que tá dando indireta total, né? Se a pessoa ouviu o podcast, desculpa, tá assim, ó.
E aí, isso teve também muito a ver com a minha mudança de pensamento, na verdade, com amadurecimento e tal, do relacionamento. Então, são processos mesmo que a gente precisa passar. Hoje eu tenho um relacionamento super legal. Eu costumo até dizer que o meu namorado é meu melhor amigo, a gente conversa sobre tudo mesmo, eu consigo ter uma relação muito bacana com ele, de conversar tudo, tudo mesmo. E eu acredito que hoje eu sou os meus relacionamentos, né? Eu aprendi, eu errei, eu machuquei, eu fui machucada. Então, eu acredito que também são processos. E nem sempre, quando a gente passa por uma situação, a gente consegue identificar que a gente está magoando da forma em que a pessoa recebe. Então, que nem o cara falou, é muito complexo, porque... a gente entende tudo, tem todo o cuidado. Tu mesmo falou, né, que tem medo até das palavras que vai usar. Então, eu acredito que existe também, a gente precisa, mas existe, isso aqui é minha responsabilidade, isso aqui é do outro, e eu não posso carregar esse peso comigo.
O que você acha, Jade?
Eu concordo muito, mas eu tô pensando em mim, assim, porque eu sou a pessoa que cria muita coisa na cabeça, né? Eu crio muito, e aí eu tô pensando...
Mas você acha que você ficaria mais confortável... Se esse menino olhasse, esse menino, esse último que a gente tava falando, esse exemplo, ele respondesse a mensagem dizendo que não te queria mais?
Sim, eu entendi. Ficaria mais... Nossa, eu tenho certeza. Porque eu prefiro que seja uma coisa dita do que, sei lá, eu ter que interpretar uma coisa, porque na minha cabeça, se eu senti da maneira que eu senti, eu acho que o outro também sentiu, entendeu?
Entendi.
Uhum. Tipo, não é possível que eu senti sozinho.
Nossa, é muito complexo pra mim. Eu fico muito na corda bamba quando eu penso sobre isso. Porque, por exemplo, esse menino que sumiu. Ele sumiu, foi péssimo, mas eu não sou uma pessoa... Esse aqui, gente, é papo de terapia, né? É papo de gente que precisa de terapia. Eu não sei, porque eu acho que eu não lidaria tão bem... Eu não lidaria tão bem... Bem... faz sentido essa frase... Se ele olhasse pra mim e dissesse, olha, eu não te quero mais, eu não gostei. Eu acho que ia bolar muito com a minha autoestima. E eu lembrei de um caso específico sobre isso. Eu fiquei com um menino uma vez, que isso era numa fase da minha vida. Olha, que eu vou te contar, é por isso, gente. Pegar branco é um problema. E daí a gente ficou, e daí a gente teve um final de semana maravilhoso em São Paulo, isso. Eu vou dar quase o nome. Se ele ouvir esse podcast... E daí, a gente teve um final de semana maravilhoso, assim, ele um menino incrível. E outra, né, é da psicologia. Então, e eu sou uma pessoa que acho, eu leio dois textos de psicanálise e acho que eu entendo a humanidade, assim, não entendo porra nenhuma. Eu pego um negócio de Lacan, não consigo entender. Um negócio de Freud demora 30 anos numa página. E daí, então assim, a conversa foi muito boa, foi incrível, assim. Aí eu vim embora e daí a gente ficou nessa de se ver de novo... tudo começou a desandar porque assim, ele não teve coragem de dizer que ele não queria mais pessoalmente. Então ele esperou eu vir embora para falar, né, por ligação ali, por mensagem, por, enfim, WhatsApp. E conversa vai, conversa vem. Aí ele disse que tinha acabado de sair de um relacionamento. Essa é ótima, né? Que essa usam muito. E eu fico puto também com essa justificativa, porque eu nunca propus namoro pra ninguém. Pra ninguém na minha vida. Nunca disse.
Tem gente que vem fazendo isso sem. Nossa. Poder.
Pois é. É. A gente parou de ficar, fiquei mal, porque eu gostei muito dele. E eu vinha de um período longo de encontrar só gente ruim, assim, gente que não me dava. É, alegria na vida. Sei lá, meu, um mês depois esse menino tava namorando, cara.
Nossa, então, tipo, sério?
Sabe? Um
gente,
mês depois.
Que história de amigos solteiros disso? Tipo, eu tenho um amigo, não vou expô-lo aqui. Não vou expô-lo. Mas eu tenho um amigo que ele disse que se alguém quiser namorar, é só ficar com ele uma semana, que na outra aparece namorando com alguém aleatório. Porque isso é muito doido. E aí eu entro mais uma vez na questão, e aí o Jader tá solteiro, né? O Caio também, mas como...
Mas toda hora? Faz, toda, né, hora vai jogar isso na minha cara, assim.
Pois já tá ficando chato, já tá ficando pessoal, né? Isso é, não sei se é de hoje, eu não sei se é de uma geração, eu não sei se na minha época eu não percebia, mas eu acredito também que as pessoas já vêm com... É, como que eu vou dizer... Já querem começar alguma coisa se apegando muito a rótulo, né? A maioria das vezes você não se permite conhecer aquilo que você está entrando. A pessoa já vem muito na defensiva, ou já querendo um rótulo, ah, isso é um fica, isso é um namoro, ah, isso é só, sei lá, um date e vida que segue. E eu acho que, assim, cria um pouco umas barreiras, assim, não vivem, não tratam essas relações com muita... normalidade mesmo, de você conhecer e tal. A gente tem histórias bem legais, eu acho. Eu conheço um casal de amigos que eram amigos mesmo, melhores amigos, que descobriram que hoje são casados, que descobriram depois um amor e tal. E eu acho que vai muito desse lance de você entrar nas coisas. Óbvio que eu sei que nem todo mundo quer namorar, quer uma coisa duradoura, mas hoje, vendo assim de fora, com meus amigos que são solteiros, até amigas, eu vejo que tem muito isso. A pessoa já vai muito atrás de um rótulo para aquela relação, no que eu estou me metendo. O medo, eu acho que é a questão das redes sociais, e eu acho isso importante eu falar também. A gente falou sobre ser mais fácil, o Caio falou sobre o medo, mas eu acho também que nas redes sociais tudo tem uma proporção muito maior. Quando você tinha um forinha ali que era, sei lá, alguém que você conhecia...
Você conhecia logo, é.
É, e hoje com as redes sociais você pode ir no perfil daquela pessoa, ver se ela tá namorando, ver se ela colocou uma indireta, ver se ela colocou uma música que citou pra você.
Eu fiz isso com esse menino. Descobri sem querer, porque eu tinha silenciado tudo, né, porque eu tava sofrendo.
Sim,
e assim, é engraçado porque ao mesmo tempo que eu não sou uma pessoa que se apega fácil, sabe, assim, rápido, mas eu acho que quando eu encontro alguém muito massa, que o negócio encaixa... Eu não consigo não criar expectativas. E eu sou muito de boa com as minhas expectativas. Crio mesmo, não tenho problema com isso. Fico pensando se rolar namoro, eu não tenho problema. E assim, acho que hoje em dia as pessoas são muito contra expectativas. Eu acho que tem dois, em relação a esse negócio que você falou, Tasta, acho que são dois extremos. Tem a galera emocionada que já quer dar um nome pro negócio... E eu acho que, principalmente, assim, pelo menos não sei se o Jader vai concordar, mas eu acho que homens gays, hoje em dia, eu acho que as pessoas estão discutindo tanta coisa a respeito de não monogamia, relacionamento aberto. Eu acho que a gente está numa fase muito de transição, assim, das relações, sabe? E daí eu acho que... E eu encontro, pelo menos, muita gente que é muito, muito fora da casinha, assim, sabe? Que não quer saber de nada, que não... Que, meu, fica contigo, mas foda-se, fica com outras pessoas e não é muito sincera. Eu já fiquei com um menino, nem foi recente, na verdade, essa história, que era isso, assim, ele ficava comigo e eu super sincerão, assim, dizendo, porra, gosto de você e tal. E depois de um tempo eu descobri que ele ficava com outro menino há mais tempo do que ele ficava comigo, porra, velho, que sacanagem, sabe? Eu fiquei puto, eu lembro que faz um tempo já isso.
Não falava hora nenhuma.
Não, e eu sendo sincero, eu falei, ó, estou começando a me apaixonar, ou estou apaixonado, temos problema, estamos no mesmo barco, estamos juntos, tá tranquilo. E eu descobri, não foi nem ele que me disse, foi o menino que ele ficava, que sabia quem eu era, que me fez saber que ficava com ele. Olha só que loucura.
Nossa, parece Malhação, né?
E eu já tinha 20 e poucos anos, hein? Depois de 25 já. Já era adulto, não era pra estar passando por isso. Nada é claro hoje em dia. E eu sinto um pouco de dificuldade. E não é que eu quero que tudo seja explicado. Mas eu não sei mais, assim. Eu não sei mais, assim, direito. Por exemplo, eu converso com gente na internet. E daí, automaticamente acho que essa pessoa tá conversando com mais 30, sabe?
Ah, e mas daí, tá.
Então, eu não sei lidar com isso.
Mas tá conversando com mais 30. Eu acho que tá
você
claro.
Você tá de boa com isso? Porque você também tá falando com mais 30, né?
É, eu tô falando com mais 30. Mas eu acho que dá pra você perceber quando tá ali criando corpo, entendeu?
Pela internet? Por exemplo, sem nunca ter se visto pessoalmente.
Sim.
Gente,
tem um caso que eu criei esse corpo sozinho também. Eu criei muitos relacionamentos sozinho. E aí, mas assim, era uma coisa que eu criei essa coisa, tipo, ah, não sei o quê. Mas continuei conversando com mais 30. E sabendo que ele também tava conversando com mais 30. Mas ali, pra mim, tinha uma coisa especial. Então, assim, tipo, eu pinço algumas pessoas, tipo assim, uns 5 pra ter uma...
Ah, eu amo.
Uma conversa mais, sabe? Uma conversa de verdade.
Entendi.
Tem os outros que eu tô ali no flertezinho. E eu acho que é meio claro isso, Caio. Eu acho que é muita gente.
Eu fico muito preocupado, eu tenho muito medo, porque eu tenho 31, daqui a pouco, eu já não entendo, né? Daqui a pouco, eu tenho medo real, assim, eu tô abrindo aqui meu coração real. Eu esses dias, inclusive teve um episódio passado, foi sobre casamento, e antes de, enfim, pensar nessa pauta e chamar as meninas pra falar sobre isso, eu às vezes me pego pensando, real, se eu vou ser um cara completamente sozinho na minha vida. Se eu não vou ter ninguém, assim, um relacionamento duradouro. Eu nunca namorei sério, né? Já começa daí. Isso já é até ruim pro currículo. Porque quando a pessoa está conhecendo alguém, a pessoa pergunta, e aí, mas quanto tempo já namorou, sabe? Assim, não tenho história pra contar. Meus relacionamentos faliram muito cedo. Muito por minha causa, assim, muito por problemas. E, inclusive, é um dos problemas que eu lembrei quando eu falei, quando a gente fala de fora. E teve esse menino que fez isso comigo, esse último, né, que ficava com outra pessoa, mas eu me vinguei inconscientemente, assim, não foi uma vingança de caso pensado. Eu, tirando esse menino aqui que tá misturando tudo, que eu tô completamente maluco, tirando o menino do ghosting, eu devo ter ficado de novo com muitos meninos que eu já tinha ficado alguma vez, assim, nunca teve uma briga, assim, uma coisa de terminar e nunca mais ficar, odiar. Teve uns que eu nunca mais encontrei mesmo, mas eu encontrei vários depois, ainda mais em Rio Branco, que é a cidade que eu morava, né? Aí onde a Tássia mora, que é uma cidade pequena. Acaba que a gente pega mais de uma vez a mesma pessoa e tá tudo bem. Tá, isso é, o jogo é desse jeito que funciona. E daí, eu lembro que eu fiquei com esse menino, e quando eu descobri, aí eu descobri que ele tava ficando com esse outro menino, fui lá resolver com ele, fui lá jogar na cara. Eu, como uma pessoa muito bem resolvida, continuei ficando com ele depois da história, depois de saber, mas foi pouquíssimo tempo, assim, que eu fiquei depois. Aí eu terminei com ele, eu dei o fora nele, no motel. Essa história é um clássico da minha vida. A gente estava no motel, só que eu não organizei direito esse negócio, porque eu não estava preparado. Tinha ido pro motel, obviamente, não foi para terminar, né? E daí, tipo, conversa vai, conversa vem. Eu já tava meio irritado, acho que eu não tinha lidado bem com essa história, e achei que tinha lidado, que a gente não tinha rótulo, sabe essa coisa? Vamos ser sem rótulos. E daí continuei ficando com ele, não deu certo, eu gostava muito dele. E terminei no motel, só que eu não pensei direito, porque eu lembro que eu que levei, né? Eu que tava de carro. Então, aquele drama, e não tive coragem de pegar meu carro e ir embora, assim. Ele que foda-se pra ir pra casa. E eu voltei e levei ele em casa. Olha que ridículo, gente. Que humilhação.
Incrível.
Mas ele se sentiu mais humilhado.
Será? Porque foi um clima tão chato na volta para casa que
é
não
claro
tinha assunto, né?
Uma...
Tinha um elefante dentro do meu Ford Ka na época.
Ele tava recebendo a sua carona. Ele tava mais humilhado.
É isso. E Rio Branco tem um negócio que eu não sei se é assim em toda a cidade, que faz muito tempo que eu não vou em motel. Mas Rio Branco, os motéis normalmente são longe, né? Então, assim, não dava para largar o menino no meio do nada, assim. Eu não tive coragem, assim, eu não sou essa pessoa. Levei ele para casa.
Olha, a gente vai terminar mais a carona tá de pé aí, né?
Não vou ter coragem de te deixar, né? Assim, me recuso a pagar a porra dessa conta, né? Porque...
A gente vai pausar, vai pedir uma pizza, você vai levar para casa, mas a gente terminou.
Tomou açaí, né? E depois de um tempo, ele me procurou. E daí a gente ficou um tempo depois, de novo. Eu encontrei com ele. Nossa, o sexo continuava maravilhoso. É isso que foi isso que me deixou continuar, porque eu acho que o sexo era muito bom. E eu sumi. Olha que legal a vingança. Eu desapareci. E nessa segunda vez, foi muito engraçado, porque na primeira eu estava muito apaixonado. Aí nessa segunda vez ele vivia me dizendo: nossa, eu achava que eu nunca ia ter outra chance com você, e não sei o quê. Uma vez eu estava com um ex-namorado no trânsito, e daí você parou do lado de carro, e eu olhei, e ele já estava terminando o relacionamento antigo dele, e ele começou a ficar sonhando comigo, não sei o quê. Sabe aquela lorota que eu sei que era mentira? E daí ele: eu achei que eu nunca ia ter outra oportunidade com você. Aí foi ótimo, o sexo foi ótimo, a gente ficou junto e eu fui embora e eu nunca mais olhei na cara dele. Eu tô karma negativo. Talvez o ghosting que eu recebi há pouco tempo, né, antes da pandemia, foi um karma negativo dessa relação, pode ser.
Pois é. O meu foi.
Ai, gente. Outro sumiço que eu tive, tô lembrando de várias histórias. Foi também logo antes da pandemia, foi um cara do Tinder. Que ele veio na minha casa e, meu, sabe quando encaixa? E eu lembro que ele ficou enchendo a porra do meu saco depois para ter outro encontro. Eu não entendo porque as pessoas não entendem, gente. Eu já acho logo, porque
Você
eu não sei
falou?
também se eu... Hã?
Você falou?
Então, esse não, eu sumi também. Ah, meu Deus, eu tô falando só me entregando aqui.
Então tem mais um. Vai ter mais um ghost ainda.
Para com isso, Jader.
Ué, só pagou um, agora tem o
Pelo
próximo.
amor de Deus, eu morro de medo, porque eu dei uma sofrida boa no que eu recebi, que foi enorme. Não, será que não vale por dois o que eu recebi, porra?
Peso 2, né? Esse veio com peso 2.
Poxa. E daí foi engraçado, porque ele ficou enchendo meu saco e eu sem ter mais o que dizer. Eu falei: gente, mas eu não deveria ter que estar falando essas coisas. Aí também, uma semana depois, ele tava namorando. Eu, hein? As pessoas são malucas.
Eu acho muito doido essas histórias de uma pessoa tava ficando com um e tal, e aparece namorando com outro, assim, do nada.
Eu não dou conta de um, gente.
Né? Tipo, a pessoa... Eu acho que eles fazem que nem o Jardim, que seleciona ali 5, vamos ver quem... vamos ver quem vai estar no ranking.
Uma prova, um Enem.
Malabarismo.
Um Enem.
Tirou uma nota, até parece, queria, se fosse assim.
Ah, gente, mas hein, a Tássia, enfim, não vai poder responder isso, que afinal de contas mora, está vivendo a pandemia com o namorado, então deve continuar transando. Eu não transei na pandemia, mas não estou nem dizendo que botando juízo de valor, porque, gente, 2 anos quase, a gente já está aí, daqui a pouco a gente compra 2 anos de pandemia e eu não vou nem falar mais nada, assim, de sexo ou não sexo, meu, tem. Né, acordos, aquele negócio, tá se cuidando, tô me cuidando, não tem problema, vamos transar. Eu não transei, e não foi só excesso de cuidado, foi porque não rolou assim. Eu não sei se, eu acho que a pandemia me afetou de tantas maneiras que eu não tive vontade assim. Eu cheguei a ter conversas, eu cheguei a ter um date, por exemplo, um date não, né? Que foi na minha casa, assim, também nesse esquema, uma pessoa veio na minha casa. E não rolou nada, assim. Eu não transei. Eu não sei. Eu acho que eu morri por dentro. Tô morto por dentro. Mas daí, tipo assim, você acha que a pandemia. Como que tá sendo a pandemia para você, nesse sentido, né? Afetivo. E sendo completamente sem tabus, assim. Aqui no podcast eu falo de coisas muito abertas, porque sabe, essa coisa de, ai, ninguém tá transando, esse acordo. Fingindo que ninguém. Meu, você abre nos stories. Esses dias eu tava me sentindo super ridículo, porque eu tô sem ver meus amigos há muito tempo. Eu tô com muita saudade de ver meus amigos, de beber um vinho, de comer uma coisa. E todo final de semana que eu abro o meu Instagram, tá todo mundo com os amigos. Só eu que não tô com os meus amigos. Porque eu não tenho coragem de entrar na porra de um ônibus daqui de São Pedro e ir pra São Paulo e passar um final de semana em São Paulo porque eu morro de medo. Mas aí tá todo mundo com os amigos, assim, sabe? Eu fico puto. Eu fico puto com isso. Porque tem afetado muito, assim. Eu fico sem coragem de encontrar ninguém. Eu, mais uma vez, não é só o lance enfim, de pegar Covid em si, mas é o lance de eu sinto que meu emocional tá todo desregulado, assim. Por aí tá mais tranquilo ou tá todo mundo na merda mesmo?
Tá todo mundo na merda, né? Nossa, eu tô oscilando muito, assim, de meu Deus, preciso transar. Meu Deus, não quero ver homem.
Eu tô igual.
Uma coisa muito absurda, mas não tô 2 anos sem transar. Não vou mentir.
Eu sei, eu sempre ganho. Toda vez que eu falo isso aqui no podcast, eu sempre ganho.
Mas tô há algum tempo, assim, desde que fechou tudo outra vez em BH.
Sim.
Que agora já abriu de novo. Mas aí eu tô bem na minha, assim. Mas é isso. Tipo assim, tem hora que eu fico, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Preciso. E tem hora que é, meu Deus, se eu ver mais uma foto, eu já vou morrer, porque eu não aguento mais.
Gente, me representou. Eu tô desse jeito.
É, colocando essa pergunta pro Caio, pra quem tem um relacionamento, tudo meio que afeta, né? A pandemia afetou todo mundo, a rotina de todo mundo. E eu acho que até quem tem um relacionamento assim também não é algum... Eu já tenho amigos também, casais, que sentiram a diferença de mesmo... As pessoas estão mais juntas, né? Os casais, muita gente conseguiu fazer home office, às vezes os casais passam um dia inteiro juntos.
Deus me livre.
Então, não é à toa que teve muita separação também na pandemia, né, gente? Então, acho que isso, de certa forma, também afeta a relação aqui. Aqui em casa, a gente não ficou muito nessa de estar muito grudado, porque o Paulo passa um tempo nos manejos, né? Ele é engenheiro, então... Boa parte da pandemia ele estava isolado, mas continuou trabalhando, porque lá fica no meio do mato, né? A área de manejo. Então a gente conseguiu manter essa distância e tal.
Mais seguro do que a gente, né?
É, ele ficava mais seguro que a gente, na verdade, quando o bicho pegou mesmo aqui na primeira onda. E então a gente conseguiu não ter, assim, uma sobrecarga que eu senti que eu ouvi, né? Que outros casais, assim, relataram mesmo, de interferir na relação dentro de casa. Então, essa questão, assim, também afetou de uma outra forma, diferente, né? Mas também afetou muito a relação dos casais, né? Eu acredito.
Vocês têm a noia de como que vai ser depois disso? Eu fico... Eu até repostei um meme, enfim, hoje no Instagram, que me mandaram, que foi isso, assim, tipo... A pessoa falando, vocês têm noção que a gente beijava desconhecidos... Que a gente colocava a língua dentro da boca de desconhecidos. Desconhecidos. E às vezes eu fico pilhado, assim, pensando. Eu falei, gente, como que vai ser o mundo pós-pandemia? Será que a gente vai...
Porque a pessoa soprava uma vela, né? Que era...
Então, e todo mundo comia, né?
Eu penso muito nisso. Eu não sou do time que romantiza a pandemia. Eu acho que muitas coisas que a gente está perdendo são perdas irreversíveis e nisso eu incluo vidas e incluo também outras questões. Eu pelo menos estou... Esse foi o segundo ano que eu não consegui ir nas férias ver meus pais. Então eu sei que esse tempo, que eu falo de questão de tempo, de contato, para a gente não vai conseguir recuperar. Eu realmente não acho que a gente sai melhor dessa pandemia. Eu realmente acho que a gente sai com muitas outras questões internas. Eu sou otimista de acreditar que a gente seja resiliente, né? Que a grande parte vai realmente conseguir seguir em frente, mas eu penso muito nisso, porque eu acredito, as pessoas logo no começo, vamos sair disso melhores, o abraço vai ter outro significado. Eu acho que se você, na idade que a gente não conseguiu entender a importância de algumas coisas, não vai ser uma pandemia que vai fazer a gente abrir os olhos para isso. E eu realmente fico muito preocupada. Esses dias eu estava até conversando com a questão das crianças, né, da educação, a gente estava falando sobre isso, de como as crianças perderam esse, o nosso primeiro convívio social é na escola, né? Ali a gente aprende que tem gente diferente, que tem gente que fala diferente, que tem gente com cabelo diferente, que tem gente com cor diferente, que tem gente que pensa diferente da gente, da nossa casa. E a gente estava conversando justamente isso, de como vai ser para nossos sobrinhos, por exemplo. O meu sobrinho, hoje em dia, é quase todo virtual, entendeu? A base que ele tinha ali da escolinha, de futebol e da escola dele e da aula de inglês, foi quase todo virado. O menino quase não vê gente da idade dele. Esses dias eu estava lembrando, o Paulo toca, né? O Paulo tocava no, nesses barzinhos aqui, e que a gente virava à noite, no outro dia eu ia trabalhar às vezes virada. E hoje em dia, por mais que a gente esteja em casa, esteja mais descansado, é um cansaço que é um esgotamento que parece que você não descansa.
Uhum, é isso.
Então, eu realmente eu não consigo ver depois como que eu vou sair. Eu estava conversando isso com ele outro dia, eu digo, sei lá, eu penso, será que algum dia eu vou sair, sentar num barzinho, conseguir tomar minha cerveja, ouvir a música que eu gosto, cantar a música que eu gosto sem uma massa, ou com medo de acontecer ali uma outra coisa, entendeu? Então, realmente, eu penso muito nisso e tem vezes que eu fico muito pilhada que eu preciso realmente me desligar um pouco para poder, assim, ter um pouco de otimismo. Porque tem dias, eu acho que todo mundo está assim, né? Tem dias e dias, tem dias que você está com gás e fala, ok, isso vai passar e está tudo certo. E tem dias que você acha que já está num loop infinito e que você não consegue sair e dá um desespero. Eu, pelo menos, me sinto assim, né?
Acho que é geral esse desespero, na verdade, né? Se não desligar de vez em quando, não tem como, assim. Teve uma época que eu apaguei Instagram, apaguei o aplicativo do Twitter, porque não tinha como, assim. Parece que todo dia é o mesmo. E aí você tá falando de criança, minha irmã me mandou essa semana um stories da Tata Werneck, falando que a filha dela não conhece, nunca viu outras crianças. E eu fiquei,
caraca,
meu Deus, que loucura isso, né? Tipo, é uma criança que é muito estranho, é muito bizarro, assim, pensar nisso. Não sei depois como vai ser. Ao mesmo tempo, que é o que você disse, Kai, você olha os stories e tem gente vivendo normalmente. E eu acho, eu queria acreditar que não é a maioria, mas eu acho que é a maioria, na verdade. Que já tá vivendo normalmente e que quando acabar a pandemia pra eles não vai fazer muita diferença, assim. Além de bares que vão poder ficar até mais tarde aberto, não vai fazer diferença, sabe? Eu acho que para a grande maioria vai continuar como estava, como sempre foi.
Eu fico bem pilhado, assim. Eu, por exemplo, eu sou convidado para... Vamos sair, vamos tomar uma cerveja, assim. Não é direto porque eu não sou essa pessoa, né? Maravilhosa que tá todo mundo chamando para sair. Mas eu sou convidado volta e meia, assim, de pessoas aqui das redondezas, assim. Se eu abrir o Tinder hoje, der um match e... conversa vai, a pessoa já solta aquela. Ah, a gente tem que, vamos marcar pra se ver. Eu falei, oi?
E o bizarro é que você fala que não, tipo, fala alguma coisa da pandemia, e a pessoa fica com raiva. Porque eu falei que eu transei na pandemia, mas eu, é uma pessoa específica, tá, gente? Que tava estudando, que tá isolada. Não.
Não, chega o tempo de você ter contato com algumas, com alguma pessoa, né? Algumas pessoas. Eu, por exemplo, saí do home office, tive que voltar pro trabalho presencial, e também, por exemplo, eu tenho um amigo que é meu vizinho de porta, e que então a gente sempre tá junto, então ele sempre tá em casa também, então a gente tem esse contato, é o amigo que eu consigo ver. E o problema, às vezes, eu acho, porque eu também entendo, eu não entendo quem se aglomera, né, quem tá fazendo as festas clandestinas, mas eu entendo o cansaço das pessoas também estarem na pandemia.
Sim.
Então, assim, o que eu mais vejo aqui, e eu acho que é geral, é quando as pessoas saem sem os cuidados, porque às vezes você quer ir no shopping ver alguma coisa, tá tudo bem, você pode ir uma vez, você não vai todo dia, mas você tá precisando de alguma coisa e quer ir, ou quer ir espairecer, tomar um sorvete, vai, mas leva máscara, leva o álcool, vai com cuidado, não fica tanto tempo, se vê que tá lotando, já sai, entendeu? Ter esses cuidados, porque eu entendo quando as pessoas dizem realmente que não vai ter como ficar todo mundo trancado em casa, eu entendo isso também, mas o problema é que as pessoas não entendem a gravidade do negócio. E eu não sei se é pela nossa profissão que a gente acaba não tendo como fugir, mas pelo menos aqui na minha cidade, eu olho para os números e não consigo não sentir desespero. Hoje, por exemplo, no, nos perfis das mortes aqui, tinha uma criança de 10 meses. A
Nossa.
gente, há poucos dias, fez da morte de uma criança de 2 meses. Gente com 25, 27 anos, com 30, então você olha e fala, cara, podia ser eu. Eu, pelo menos, tenho esse pensamento, né? E eu acho que essa pandemia mostrou pra gente, no Brasil em geral, como a gente não tem consciência de coletividade. Os países que eram comum com gripe você usar máscara, como Japão, Coreia, você vê que foi muito mais rápido a questão de você conseguir controlar o vírus lá, porque as pessoas tinham consciência da coletividade e da segurança em saúde mesmo, da higienização. E aqui a gente percebe, além do negacionismo, né, as pessoas assim brincando com a sorte mesmo.
Eu baixa energia para mim quando eu penso no governo. baixa minha vibe. Mas tá, vamos voltar para o tema, só para a gente se encaminhar aqui para o final. A gente já passou de uma hora de gravação e eu tenho que falar as respostas, né? Pelo amor de Deus, que eu pedi, vocês mandaram, e se eu não falar, como é que faz, né? Teve uma pessoa que respondeu assim, que eu achei maravilhoso. O fora mais criativo que eu levei foi quando o cara disse que era assexual.
Amei, é original.
Desculpa, não vou ficar com você, eu sou assexual, não vai dar pra gente transar. E era só falta de tesão mesmo, né? A pessoa não teve tesão. Tem uma pessoa que respondeu assim, a bonita, bom que já começa assim, a bonita passou pra ser, aquele que lê com interpretação, né? Passou pra ser atriz numa minissérie, foi pro Rio de Janeiro, ficou com outras pessoas lá, da novela que ela tava, enfim, da minissérie lá que ela ia fazer, e simplesmente abandonou a pessoa que ela tava ficando. Gente, olha, francamente.
Ah, não, mas peraí, ela tava ficando com quem, né? Era um Cauã Reis? Era um Sérgio Malheiro?
Verdade. Não, eu deveria ter perguntado quem que era o galã, porque dependendo do galã, a gente.
Mas né? Você tem que entender, pelo amor de Deus.
Eu acho.
Tá reclamando de quê? Tá certo.
Eu ia depois me gabar. Gente, essa menina que pegou ele fulano, eu pegava antes. Olha só.
Né?
Estou a uma pessoa do galã.
Ah, gente, por favor.
É uma questão de ponto de vista, gente. Tá? É. Só não vê quem não quer.
Gente, eu vou contar uma história. O que aconteceu? Aí eu tô com vergonha. Eu tô com muita vergonha. Eu botei essa caixinha e daí teve um menino que ele respondeu assim, ele só respondeu isso. Quer mesmo que eu conte? Aí eu, claro, quero. E ele me contou uma história. Vou falar aqui, é um textão. Desculpa, moço. Vou falar o nome, né? Mas é porque ele falou, ainda pediu para eu contar com as entonações certas. Eu vou tentar, não vou ler tudo, porque vai ficar muito grande, desculpa, você escreveu demais. Mas eu vou fazer o resumo. Então, ele disse que ele estava sem ir à igreja, aí ele começou. Não, pera, tô lendo errado. Tá aqui. Ele estava na faculdade, faz uns 10 anos isso, mais ou menos. Aí ele tinha um amigo de faculdade que ele falava que esse amigo falava para ele que ele se parecia com outro amigo, tipo o jeito e tal. Aí, jeito de expressar e tudo aí, humor. Aí ele contando aqui na mensagem, eu vivia me perguntando quem seria esse garoto. Até que um dia, esse meu colega me convidou para ir numa igreja. E daí ele foi na igreja e conheceu o tal garoto. De cara, o garoto chamou a atenção. A gente foi apresentado e tal, mas como era um ambiente, né, ali de igreja e ele era um visitante, não rolou, não deu moral para ele, né? Foi mais algumas vezes na igreja e ele sempre ficava de olho no menino. Cadê? Beleza, sorriso lindo, energia contagiante, a apaixonite foi só aumentando, mas ele seguia ignorando a minha existência. Depois de muito tempo sem a igreja, comecei a esbarrar com ele nas baladinhas da cidade. E daí uma outra amiga que alertava que o menino estava lá. Aí, para minha surpresa, descobri que ele era libriano também. Vocês estão vendo onde que essa história vai dar, né? Que era libriano também, assim como eu. Aos poucos fui descobrindo mais amigos em comum com ele, amigos de rolês, de baladinhas, e a gente começou a se reconhecer, acenar, sorrir um para o outro, até que numa dessas noites acabamos ficando dançando na mesma rodinha. Depois de muito álcool no corpo, eu cheguei na minha amiga e disse que queria ficar com aquele garoto. Pelo que eu lembro, ela foi e comentou isso com ele. E ele disse que tinha interesse também. Não sei se esse garoto disse isso, mas tudo bem. Eu não lembro. Esse garoto, eu não lembro dessa história. Aí na minha cabeça, pronto, tava tudo perfeito, ia ser naquela noite. Olha, vou estar analisando aqui sua mensagem, tá, meu querido? A gente vai analisar aqui esse discurso aqui. É, e quando eu vi que ele tava indo ao banheiro, fui atrás dele. Gente, olha o erro aqui, né? Encontro o erro na abordagem. Eu já tô me entregando que sou eu. Que eu não consegui segurar, mas eu, né? Ficamos esperando na fila, conversando coisas aleatórias, e ele entrou no banheiro, e eu nem queria nada no banheiro, né? Só fiquei esperando mesmo. Quando ele saiu, cheguei nele, peguei ele pelo braço, vamos analisar? É, aqui, mais uma pausa aqui, peguei ele pelo braço, né? Olha aí. Coloquei ele contra a parede, vamos, né?
Abri o zíper da calça.
Aquele maluco, né? Olhei sem graça e falei no ouvido dele que queria beijá-lo. Os momentos seguintes, o melhor é a forma poética que ele escreveu. Os momentos seguintes a isso ainda são meio confusos e dispersos na minha cabeça até hoje. Fiquei bem desnorteado, porque a esperança e a expectativa foram enormes. Nunca tinha esperado tanto para beijar alguém, mas ele disse algo como não dá, não posso... Lembro da sensação de ter meu corpo anestesiado. Meu encanto se desfez e a minha noite morreu ali, junto com todas as memórias que eu apaguei da minha mente depois daquilo. Sim, Caio, aquele garoto era você. E não, eu nunca superei. Olha que história maravilhosa.
Cara, eu amei que ele usou essa foi bem original. Eu mandei e-mail, tu mandou mensagem, foi na caixinha do Instagram. Amei, adorei.
Você é o cara que foi pro banheiro. É. E não foi atrás de você.
Foi. Onde que tá errado, Jade? Não sei também, né, como é que funciona pra você. Mas, gente, temos uma balada inteira. Pra você dizer que quer me beijar. Você vai me dizer na fila do banheiro que normalmente uma balada, 3 da manhã, bebendo feito um maluco. Quando você vai no banheiro, primeiro que você, se pudesse, nem ia em banheiro de balada, né? Que é terrível, né? E daí, 3 horas da manhã, você vai no banheiro pra mijar e pra voltar pra balada. E a pessoa vai me abordar na fila do banheiro, gente?
Tadinho, ele tava sem graça de chegar em você perto de todo mundo. Ele esperou um momento sem ninguém.
Nessa época, eu expliquei pra ele. Era uma época confusa, vamos analisar. Ele me conheceu o quê? Na igreja evangélica, eu cantava, gente. E daí, saí da igreja, entendeu? Então, eu tava num período difícil, gente. Tava ali descobrindo o território. E daí, a pessoa me aborda na fila do banheiro. Pega, olha, segura pelo braço, me coloca contra a parede. Pô, ele vem falar no meu ouvido. Na fila do banheiro, eu fiquei... Na época, eu achei um abuso. Eu tenho um pouco de razão, não tenho? Não, aqueles que ficaram em silêncio, tô meio achando que eu...
Não, eu acho assim que como houve essa sinalização, eu não sei como é que funciona essa comunicação.
Qual que era a idade que eu não tô entendendo?
Na época, se eu fizesse... Mas é porque eu sou tardio, é importante que se diga. Ele é mais novo do que eu. Na época, eu acho, não sei, ele devia ter uns 20 e poucos, assim. Menos de 25. Eu devia ter uns 25 ali, 24, 25 anos, no máximo. E só que é isso, né? Eu era da igreja evangélica. Eu fui pra igreja aos 15 anos. Mas
tipo assim, ele falando com a amiga que quer ficar com você, eu achei isso meio, né, pré-adolescente, assim, uma coisa aí.
Você que está me ouvindo, meus convidados estão comigo nessa.
Não.
Menino Jade, não. Só ele chegando em alguém destruidor. Ele não tem esse negócio de mandar recado, não, pelo que ele tá falando aí, meu amor. Ele chega lá.
Nossa, amo.
O Jade não tá completamente comigo, não, mas tudo bem. Vou passando pro próximo, porque eu não quero entrar nessa coisa, porque é aquele que não gosta de ser contrariado, né? E a última história aqui, só pra gente terminar e passar pro quadro Se Liga, que ele falou assim: o menino disse. Eu me sinto, tá muito no meu rolê, eu me sinto mal em dar foras, aí acabo sendo simpático com as pessoas. Talvez isso seja ruim? Sim. Mas não sinto que estou iludindo alguém, afinal eu sempre deixo claro o que eu quero. Se tá bom, continuamos, se não tá, a pessoa que me deu fora. Ah, entendi. Olha, o golpe tá aí, cai quem quer. Ele diz assim, ó, se tá bem, continuamos. Se não tá, a pessoa que me deu fora. Olha que sacanagem. Ele não quer, mas ele não, não diz que não quer. Ele espera que a pessoa vá lá e dê o fora nele. Olha que loucura. Aí, ó, não consigo simplesmente sumir. E daí eu me sinto muito babaca quando eu dou o fora. Então ele, eu tento evitar. Olha, ele é muito coisa de libriano.
Olha, não quero, também não quero terminar e assim. O universo tá aí, o B.O. é teu. Resolve da forma que
sabe. A outra pessoa que fica puta da vida e termina com ele. Eu já fiz isso também, eu não vou, mas eu não vou entrar não, que eu já me expus demais aqui. Pelo amor de Deus, eu não vou pegar ninguém. Gente, a última pergunta aqui pra gente ir pro quadro Se Liga é... Já é meio que num tom assim de ajuda. Tem jeito certo de dar um fora? É a última pergunta que eu vou fazer. Como que vocês fazem? Ou como que vocês já fizeram? Tipo, tem forma de falar... Eu só uma última história, eu me lembrei de um fora que eu recebi, e esse já foi na pandemia, foi de um fora, foi muito engraçado, eu até escrevi uma crônica sobre isso e nunca tive coragem de publicar, porque tá muito ácida, e ele, assim, conheci um menino ali, se eu não me engano, acho que foi match do Tinder que foi pro Instagram, ou se foi coisa de Instagram, não lembro, o início exatamente eu não tenho certeza. E a gente ali, curtida vem, a gente começou a conversar, papo super bacana, tudo perfeito, isso no começo da pandemia, que a gente, sabe aquele período da pandemia em março que a gente achava, em julho tá tudo resolvido. Uhum. Junho a gente já volta, vai ter até, junho, pode organizar a viagem, não desmarca, vai dar tudo certo. E daí foi isso, foi bem nesse período, a gente conversando super, tudo de boa, e daí de repente, ele super interessado, como que pode alguém do norte, não sei o quê, ele sempre apaixonado pelo norte, nosso norte é muito, norte rainha, sudeste nadinha. E daí, aí conversa vem, a gente, e sempre nessa, né, ó, vamos esperar que mês que vem as coisas vão estar melhores e a gente se encontra. Mês que vem, só a pedreira, pandemia piorando, aí sempre ia atrasando. Aí a gente foi ficando meio amigo, mas de vez em quando ele chegava, meu amor, com um tesão desesperado. E eu não sou a pessoa que tá num tesão ali de Instagram, que manda um nude, assim, eu não, meu tesão não tem muito sentido, eu sinto tesão assim, se eu for, tô conversando com o Jader, mas tem chance da gente se encontrar, se vai ter chance do encontro físico, aí eu fico com tesão, mando nude, boa, tempo. Agora mandar nude sem saber se eu vou ter acesso ao corpo do outro, não tem sentido pra mim, foto por foto, gente, vai no Google. E que tem até foto de gente famosa, mais bonita até do que eu, entendeu? E daí tá, né, conversa vai, conversa vem, o encontro não chegava, e de repente ele começou a falar que ele tinha, olha o erro, né, ele tinha uma pessoa que ele conversava que morava no Pará, foi quando eu entendi o fascínio pelo norte, que tinha, rolava um afeto ali. E eu tenho um problema grave, que é o quê? Quando eu começo a ouvir que a pessoa não tá muito na minha e tem outra pessoa, eu já quero ajudar a pessoa a ser feliz com o date dela, entendeu? Eu já meio que desisto da batalha. Eu nem entro já na competição, assim, eu já quero que ela vá. E aí eu lembro que conversa vai, enfim, resumindo, ele disse pra mim, quando ele me deu fora, ele falou assim, nós não estamos na mesma fase da vida, assim, tipo... Eu fiquei, gente, mas a gente nunca se encontrou pessoalmente. A gente nunca... Que fase é essa, amor? A gente conversa pelo Instagram. Que fase eu tô? Qual que é a fase? E eu digo, gente, o que se fala num fora, assim, pra dar um fora? Me ajuda. Eu que tenho dificuldade.
Não, eu acho que o princípio básico é você não ser escroto, né, com a outra pessoa. Ser sincero, mas é o que a gente sempre fala. Ser sincero não quer dizer que você... vai ser sacana e falar qualquer coisa. Como eu reafirmo que realmente eu acho que esse jogo limpo ajuda as duas partes, na minha visão. Óbvio que cada caso é um caso, cada um tá numa sua vibe ali. Mas eu acredito que tem formas de você falar mesmo, de jogar real sem machucar. E eu acho que vai daquela premissa mesmo de falar, olha, isso aqui foi sua expectativa... Isso aqui foi o que a gente deixou claro ao ficar, sabe? E eu acho que usar as palavras certas também é importante, porque é o que a gente está falando, a gente nunca sabe como a pessoa vai receber. E às vezes, foi como aconteceu comigo, não é nada de errado com a pessoa. A pessoa é muito legal, ela é da hora, seus amigos vão gostar dela, todo mundo vai gostar dela, mas que não deu mesmo, não deu a liga, não deu a química. Então, eu acredito que o essencial mesmo é você não ser escroto, não ir num tom agressivo, Mas eu acredito também que é preciso ter essa conversa do fora, porque eu acredito que liberta as duas partes. É, quando você fica alimentando alguma coisa que não vai para frente, dependendo da vibe que a outra pessoa esteja, isso eu sempre gosto de enfatizar, dependendo, tá, gente, o que, que é um, o que o outro pensa, se é uma coisa acordada ou se não é, mas para outra parte também ficar livre daquilo ali e poder seguir a vida dela, porque a gente fica preso mesmo. Sim. Né? Quando a gente está assim, sem saber, a pessoa fica, ah, eu gosto de você, mas não quero assumir, ah, eu gosto de você, mas não é o momento, ah, eu gosto de você, mas não vai dar. Cara, liberta a outra pessoa e se liberta também, porque se a pessoa gosta, no mínimo de coisa ali que você der, você pode falar 10 vezes que não vai dar certo. Mas se você falar assim, eu gosto de você, talvez vai dar pra frente, pronto, a pessoa vai apagar tudo que tu falou e vai se agarrar nisso aqui. Né? Então eu acho que é isso, é você ter respeito mesmo.
Só pegar esse lance aí que você falou, da pessoa se apegar, eu fui. Teve um caso que eu fiquei tão louco que eu fui. Que eu fui jogar no tarô, né?
Ah, amor, e quem nunca?
Amo!
Aí, olha, você e fulano não vão ficar juntos agora. Mas pode ser que lá no futuro role alguma coisa, porque tá vindo como um navio, super devagar, super lento. Mas pode ser que aconteça. Pronto. Pra mim foi o suficiente.
A gente fica atrás de coisa pra se agarrar, que tu fica, não, tá aqui. Aí tu fica fazendo a aposta, se essa folha mexer, tá um vento doido. Aí se essa folha mexer, vou dar mais uma chance.
Um sinal.
Eu acho que sempre vai doer, de alguma forma, para as pessoas, mas eu acho que dói mais você prender a pessoa numa coisa que você tá gastando energia. A gente gasta energia, gente, com essas coisas, né? Então, acho que é isso. A base de tudo, eu uso essa base de não ser escroto.
Eu gosto daquilo que eu falei de não sentir só, sentir sozinho, assim. Tipo, fazer o outro perceber o que que tá acontecendo. Sabe? Perguntar, olha, isso e aquilo, é a minha percepção, eu tô entendendo que tá acontecendo isso aqui, você também tá percebendo isso, sabe? Isso aqui eu acho que não tá tão legal, você também acha isso? Eu acho que vai fazer o outro perceber que a relação não tá do jeito que ele tá pensando, assim. Eu não acho que se você tá achando completamente ruim ou tem alguma coisa te incomodando, eu acho que o outro também percebe, sabe? Então eu acho que é jogar a luz ali pro outro entender. E aí depois você fala, segue seu rumo, meu filho. Chega, acabou.
Já foi um se liga maravilhoso, né, gente? Eu nem vou entrar nos quase, a menos que vocês tenham outro se liga, mas o meu se liga, pegando esse gancho, assim, eu tenho muito... É muito bom... Eu acho que tem coisa quando a gente, como a Tassita falou, a gente já falou sobre isso, quando a gente é jovem, a gente faz muita cagada e a gente, se pudesse, ficaria com todo mundo, eu tô falando de mim, né, obviamente, aquele libriano, né, que se não quer escolher, se pudesse, ficaria com todo mundo. E é muito bom amadurecer, é muito bom envelhecer, é muito bom ter 31 anos... É muito bom você saber o que, que você gosta, o que, que você não gosta. Hoje em dia eu sei exatamente, eu sei muito mais de mim, sei muito mais do tipo de relação que eu quero, do tipo de relação casual que eu gosto. Eu lembro de vários momentos da minha vida que eu, por exemplo, me forçava a escolher parceiros com quem eu não tinha nenhum tipo de contato, não sabia nem o que a pessoa, se a pessoa, sei lá, era de esquerda ou de direita. E pelo simples fato de, é assim que funciona hoje em dia, as pessoas transam desse jeito. E eu super, e nunca rolava pra mim, eu sempre me cobrei por muito tempo. E é muito bom ficar mais velho. Hoje em dia, o ghosting é diferente, então acho que o meu se liga vai muito nesse lance de, meu, se conhece um pouco, sabe? Eu não tenho mais paciência, na verdade, de ter que lidar com determinadas coisas, e por esse motivo é que hoje em dia eu sou mais claro. Eu acho que a minha paciência me fez ser uma pessoa que deixa mais claro quando não quer, quando quer e quando acredita em alguma coisa. Mas é isso. Eu queria saber de vocês, já passando aqui para outro momento, vocês têm dicas de alguma coisa para compartilhar, de série, de filme, de livro? Não precisa estar relacionado a isso.
Aí se for para sofrer, Chiquinho, eu vou falar de Os Homens São de Marte. É muito série GNT de mulher branca, mas eu amo e me identifico muito.
Amo.
E tem uma música da Jasmine Sullivan com a Her, Girl Like Me, eu acho, que é muito isso, assim, o cara que deixou ela, e aí ela tá insegura com o corpo, vai pro Tinder, e ela não entende porque o cara deixou ela, mas é pra dar uma sofridinha mesmo, porque quando eu tô sofrendo, eu gosto de sofrer mesmo. Então, se quem for estiver querendo sofrer, vai nessas.
E Tasta?
Eu acho que eu vou entrar na onda, tu falou dos filmes do Oscar. Eu acho que eu vou indicar, né, gente, um dos que eu gostei mais, na verdade, dois, que é Judas e o Messias Negro, que para mim foi um dos melhores. Eu acho um filmaço muito importante. Outro dia eu fiz até uma postagem, porque vira e mexe o racismo, ele entra em pauta, e aí muito se discute. Então eu acho os filmes uma forma bem didática das pessoas entenderem, né? Então eu até citei esse filme em umas listagens lá que eu fiz, que eu, como mulher branca, tento entender que a gente precisa, gente. Eu acho que é o que a fala dos negros hoje dizem, que a gente... Eles não querem mais ensinar, a gente tem que correr atrás, entendeu? De entender alguns pontos. E também meu pai, que fez o Anthony Hopkins ganhar também, porque eu estava falando disso exatamente essa semana, que a gente não pensa muito em como envelhecer. A gente não pensa na nossa casa para quando a gente ficar velho. A gente não pensa nas questões que envolvem...
Vai me fazer entrar na vibe errado já à noite, não faz isso.
e já pegando do meu pai, já era uma coisa que eu acho que... eu não sei se eu falei disso lá na primeira vez que eu participei, mas tem uma série que é o Método Kominsky, que fala justamente também de uma forma bem leve questões da terceira idade. Então eu acho que é uma pauta, digamos assim, que vem tomando... está sendo mais discutido porque realmente é necessário. E o meu pai realmente é um filme que eu achei sensacional de roteiro, de atuação e de como a gente se envolve com o personagem. Então acho que vale muito a pena a gente assistir, que eu, claro que eu gosto de filmes assim mais leves também, mas eu gosto muito desses filmes que propõem a gente a refletir do que a gente às vezes passa batido, né? Então são as minhas duas dicas assim, de filme daquela lista do Oscar enorme que a gente se propõe a ver. Para mim são esses dois que realmente todo mundo precisaria assistir para ter um start assim.
Que maravilha. E, gente, divulga os arrobinhas de vocês aí, por favor. Vamos fazer essa amizade?
Gente, me sigam. Uai Jader, Uai mesmo. Jader no Instagram e no Twitter. E me deem biscoito.
E Tasta?
O meu é Tasta Muniz, normal mesmo no Instagram, Tasta Muniz. Tasta Muniz no Twitter também, não tem muitas Tastas, né, gente, no mundo. Tasta Muniz no Facebook também, eu uso todos porque, né, gente, o jornalista trabalha com todos mesmo, não tem como.
Maravilha, gente, obrigado, só se agradecer, muito obrigado por essa conversa super de boa. Eu amo quando o episódio... É assim, sabe? Levezão, parece que a gente tá numa mesa de bar e pensando sobre a vida. Agradeço demais por vocês terem tirado esse tempo para me receber na casa de vocês e vocês foram muito bem-vindos aqui em casa.
Mas o cachê a gente pega quando?
Então, minha secretária vai estar entrando em contato com seu advogado, aqueles...
Eu adorei de novo participar, vou reforçar aqui, cara, eu acho muito legal mesmo, apesar que eu te falei antes da gente gravar que estava muito corrido, que realmente a minha lista de podcast está toda desatualizada, eu preciso ouvir, porque realmente está muito corrido, mas muito, eu acho muito bacana quem está produzindo conteúdo, porque nesse período de pandemia, principalmente, eu sempre dei muito valor para quem produz conteúdo, que fala sobre esses temas, eu acho muito legal, a gente pensa que não, mas quando a gente fala sobre essas questões, eu acho que a gente abraça muita gente vê que está passando por uma coisa que é normal, que é o que a gente falou da outra vez, então acaba se identificando com o que a gente fala aqui, e é sobre isso realmente, da gente ver essas coisas, sofrer, que todo mundo tem que sofrer, né, Jade? A gente tem que dar aquela chorada, colocar aquela música triste, Radiohead, chorando, né? Mas depois que tudo é aprendizado e que tudo passa e que a gente pode levar isso também com certa leveza, gente. Então, eu acho muito legal mesmo os temas, mesmo que eu não consiga ouvir todos, eu vejo os temas que tu traz. Eu acho muito importante os temas que tu traz, a leveza que tu traz também, alguns mais sérios, outros mais descontraídos, mas é muito legal, adoro, tu sabe que eu sou apaixonada, tanto pelas crônicas como pelo podcast, tudo, tudo que esse homem faz, até as fotos que ele quer biscoito, eu dou lá a todos.
A vida não é sem equilíbrio, é um texto, um dia, um texto reflexivo num dia, no dia seguinte é sem camisa.
E é isso, sempre que precisar, estamos por aqui.
Chame também, adorei.
Ah, gente, olha, eu tenho umas coisas para falar para você que tá me ouvindo. Eu já disse isso antes e repito, parece que a gente é um grupo de malucos que fica no meio de uma pandemia, no meio do caos, falando de flerte, falando de traição, falando de fora, falando, sabe, de tanta coisa nessa segunda temporada. E eu, por vários momentos durante a pandemia, eu me senti... talvez exagerando, talvez não deveria estar falando dessas coisas, talvez eu deveria ser mais uma voz falando da importância de se cuidar e de pensar na pandemia, na seriedade. E ao mesmo tempo eu fico pensando que se eu não arranjar uns escapes para minha vida, eu não vou conseguir sair em paz disso daqui. Então, o que eu me proponho a fazer, eu espero realmente que você que está nos ouvindo... Parece um texto de fim de temporada, mas não é. A gente não acabou ainda. Falta pouco pra gente acabar essa temporada, mas a gente não acabou. Então eu espero que você esteja gostando realmente. Eu espero que, que seja um período do seu dia, da sua semana, quando o episódio sai, que você esteja lavando uma louça, esteja fazendo uma faxina e consiga rir um pouco comigo. Semana que vem eu volto com mais aquele de 30. Eu devo dizer que semana que vem... Eu tava olhando no... Eu sou tão maluco que a pandemia mexeu tanto com a nossa noção de tempo. Semana que vem a gente completa um ano de podcast. E eu nem vi esse tempo passar. Faz um ano que a gente começou. Eu fico emocionado de lembrar, porque esse é um podcast completamente feito por mim. Eu edito, eu gravo, eu roteirizo. E o tanto que eu cresci durante esse tempo... durante esse um ano, o tanto que eu viajei pelo Brasil sem sair da minha casa, no meio de um caos... Eu não tenho palavras para agradecer. Mas semana que vem vai ter episódio especial e a gente conversa melhor. Siga o arroba... Siga os meninos de hoje, né? A Tasta e o Jader. Siga o arroba Caio Fugêncio no Instagram. Siga o arroba aquele de 30 pod. Lucas Forcinetti é o designer desse podcast. Ele que produz todas as artes. Muito obrigado, Lucas, como eu faço toda semana. Até semana que vem com mais aquele de 30. Tchau, tchau. Tchau, tchau.